Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Olá, eu sou Joel Scala e começa agora, pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
Na pauta do programa de hoje, fome e desigualdade. Para conversar sobre, recebemos os economistas Francisco Menezes e Daniel Balaban. O segundo Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 destaca a importância de erradicar a fome. Contudo, a pandemia da Covid-19 tornou o alcance da meta ainda mais distante. De acordo com o relatório da ONU, até 811 milhões de pessoas no mundo acordaram sem saber se comeriam ao longo de 2020. Como acontece toda semana, contamos com a participação dos professores da USP, Marcos Pérez, da Faculdade de Direito, e Christian Dunker, do Instituto de Psicologia. Colunistas do Olhar da Cidadania.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Francisco Menezes é economista, ex-presidente do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, analista de políticas e programas da Organização Internacional de Combate à Pobreza. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, Francisco.
Muito obrigado, João.
Daniel Balaban é economista e representante no Brasil do Programa Mundial de Alimentos, diretor do Centro de Excelência contra a Fome. É um prazer recebê-lo, o Daniel.
Obrigado, João. Estamos juntos.
Como a pandemia conseguiu agravar o quadro de insegurança alimentar no mundo, Francisco?
Muito frequentemente está sendo atribuído somente à pandemia que hoje ocorre no mundo e também ocorre aqui no país. E, na realidade, nós vemos que a situação já vinha se deteriorando, particularmente em relação ao Brasil. Nós fazemos o acompanhamento da Agenda 2030 e, em relação ao Objetivo 2, como você falava, de erradicação da fome, já em 2017, nós chamamos a atenção que, muito possivelmente, o Brasil estaria voltando para o mapa da fome, dado as informações que tínhamos, a situação que confrontávamos, né, dentro de uma realidade de agravamento da pobreza e, portanto, da fome. Nesse sentido, fizemos essa advertência dizendo que precisávamos, desde aquele momento, estar enfrentando com vigor essa situação que se agravava. Então, a pandemia vem e ela só realça, como em diversos outros fatores, o quadro de deterioração que vinha já se dando. Isso no Brasil e também em muitos países do mundo.
Daniel, como a pandemia conseguiu agravar o quadro de insegurança alimentar?
A pandemia agrava porque, na realidade, a gente tem que entender o seguinte: a fome ou a insegurança alimentar nutricional não é um fenômeno isolado. Ela acontece por quê? Acontece porque as pessoas acabam não tendo mais condições de, com aquilo que ganham, com aquilo que elas conseguem fazer, ter recursos suficientes para comprar uma alimentação adequada. Significa que essas pessoas hoje estão privadas dos recursos mínimos para sobrevivência. E quando chega nesse ponto, significa que a pobreza, ela é tão grande que a pessoa não está tendo recursos suficientes para alimentar a si e a sua família. Então, esse é um problema econômico, né? Às vezes a gente fala como se fosse algo surgido do além, a fome. Às vezes eu estou em algumas entrevistas e as perguntas: poxa, mas como que a fome voltou? Ela não voltou de repente. Como o próprio Chico colocou, ela é um processo que vem ao longo dos últimos anos, que nós estamos colhendo aquilo que nós plantamos. Então, é aquilo que foi feito em termos de política econômica, em termos de escolhas dentro de um país, que faz com que se deteriore os rendimentos da população e essa população não tenha mais a capacidade de comprar os alimentos, porque o caso brasileiro é muito diferente dos países em desenvolvimento, por exemplo, africanos, lá não tem comida. Então, eles não têm uma produção suficiente. Então, você realmente não tem alimentos para a população. O Brasil, não. Nós somos os maiores produtores, nós temos capacidade para produzir alimento para 1 bilhão de pessoas. Então, é inconcebível que um país como o Brasil tenha um contingente tão grande da população sem ter o que comer agora, nesse momento. Isso é inconcebível.
Francisco, quando começou esse processo de exclusão da maioria da população brasileira em relação à fome e à desigualdade?
Eu parto até de uma afirmação que é chave, que o Daniel acabou de fazer, que é relativa às escolhas. Eu queria lembrar que existia, de fato, em 2015, depois de 2016, uma crise econômica no país, só que havia que se fazer escolhas de como enfrentar essa crise. E as escolhas foram no caminho de cobrar o preço da resolução daquilo que se pretendia, da crise, aos grupos mais vulneráveis. Isso é muito claro. Existem dados hoje que mostram que as grandes riquezas elas se tornaram ainda mais ricas, mais potentes, ao mesmo tempo que havia esse empobrecimento, inclusive crescimento da extrema pobreza. Quando em 2016... se toma a decisão, em dezembro de 2016, de fazer a emenda constitucional, de zerar os gastos, do corte dos gastos dentro de uma política fiscal, ele estava fazendo uma escolha de um caminho a seguir. Outras medidas, eu lembro a reforma trabalhista, e todos nós também não podemos esquecer as promessas de geração de milhões de postos de trabalho. Se essa reforma fosse feita, ela foi feita. Não foi entregue aquilo que se prometeu, muito pelo contrário, o desemprego continuou a crescer e foi uma opção. Eu estou falando no caso brasileiro, uma opção que se teve de, vamos dizer assim, radicalizar um modelo neoliberal, e que se colhe agora os frutos daquilo que se decidiu fazer, desde o governo federal, desde o Congresso Nacional, em sua maioria, quando aprovou essas medidas. E isso nos coloca um ponto que eu acho que é importante, que qualquer possibilidade de reversão, de enfrentarmos a pobreza e também a fome, exige uma revisão muito grande sobre essas medidas que foram tomadas.
Daniel, o Francisco fala em revisão. O problema está no projeto de país que privilegia uma parte pequena da população brasileira?
O Brasil, talvez os nossos ouvintes não saibam, porque a gente fala muito pouco disso, mas o Brasil, entre todos os países que hoje compõem a ONU, 193 países, ele é o segundo maior concentrador de renda. O que, que significa isso? Ele só perde, o primeiro é um país chamado Catar, que tem um dono, tem um emir que é dono do Catar. Então é óbvio que a renda está concentrada nas mãos do emir. Agora o Brasil é o segundo. Então imagine um país que tem 210 milhões de habitantes e que é o segundo maior concentrador de renda do mundo. Nós estamos entre os 8 maiores desiguais. Então, a única solução para resolver esse problema passa estruturalmente pelo combate às desigualdades, o ODS 10. A gente só vai atingir o ODS 2, um mundo e um Brasil sem fome, se a gente resolver o problema do ODS 10 aqui no Brasil, que é um país extremamente desigual. E a desigualdade, ela é estrutural, ela não se resolve apenas falando ou conversando, ela se resolve através de quê? De uma nova matriz tributária, de uma nova matriz fiscal, políticas fiscais compensatórias, política tributária diferenciada. Hoje, né, o coitado do motoboy, que se vira nos 30, né, com a uberização, tentando trabalhar 10, 15, 20 horas por dia para tirar um troquinho, ele paga IPVA da sua moto. O dono do jet ski não paga, o dono do iate não paga, o dono do helicóptero não paga, o dono do jatinho não paga. Agora, como que a gente faz com que o pobre coitado que tem uma motinha para trabalhar tenha que pagar o IPVA, enquanto os milionários que usam para lazer não precisam pagar nada? Qual que é o rationale, qual que é a razão atrás disso tudo? Então é isso, eu só dei um exemplo para que vocês entendam, né? Lucros e dividendos não pagam imposto, enquanto que o trabalhador normal, a partir de R$ 2.000, paga imposto na fonte. Ele não tem para onde fugir. Então isso são matriz tributária. E é isso que a gente tem que começar a trabalhar. Como o Francisco colocou, quem sustenta a tributação brasileira é a classe média, é o trabalhador. A classe média, praticamente tudo. Enquanto que os mais ricos, que são aqueles que são mais beneficiados pela política, né, pela política fiscal do país, são os que menos contribuem e são os que mais reclamam. Então, se você não muda isso, você jamais vai mudar as desigualdades de concentração de renda. Isso é tão básico, qualquer economista sério sabe fazer essa conta.
Francisco, como explicar essa contradição? É a classe média que paga a conta e ela que é a mais reacionária e que decide a eleição no país.
Esse aspecto é muito interessante, porque a classe média, quando ouve falar, por exemplo, em reforma tributária, ela logo acha que o que está se propondo, quando se diz que deveria se fazer uma reforma cobrasse dos ricos aquilo que eles não pagam, ela logo acha que será a principal vítima, será tributada. Mais uma vez, de fato, a classe média, sobretudo as classes populares, através do consumo, não é? É quem pagam o imposto. Quando se fala na questão tributária, sempre a mídia trabalhando com muito cuidado, porque tributar a super riqueza não é uma coisa que possa sair nas linhas dela, né? Existe um projeto muito consistente de tributação, que se chama Reforma Tributária Justa e Solidária, que mostra, inclusive, como, deixando de tributar classe média e as camadas de menor renda, você, ao mesmo tempo, tributando a chamada super riqueza, você conseguiria levantar um montante de recursos que poderia, por exemplo, bancar uma renda básica permanente, generosa, para grande parte da população. Agora, isso nunca vemos divulgado na mídia. Isso nunca pode ser falado, porque acredito eu que assim, essas forças mais poderosas e, portanto, mais ricas, né, não suportam enfrentar essa questão como muitas outras. Né?
Francisco, vamos ouvir uma música da sua escolha? Gente, com Caetano Veloso. A música foi lançada em 1977 e é bastante conhecida pelo verso. Gente é para brilhar, não para morrer de fome. A letra leva à tona a gente brasileira. Gosta muito dessa música?
Ela assim, muito comovente, sobretudo para nós, mas acho que para todos que trabalhamos tanto com a questão da fome, porque ela vai centralmente, né, aonde todos nós pensamos. Não havia necessidade, não havia qualquer razão que justificasse existir fome no mundo e fome no Brasil. Né?
Gente olha pro céu, gente quer saber o mundo. Gente é um lugar de se perguntar o mundo. Das estrelas se perguntarem se tantas são. Cada estrela se espanta. Respeitar o bom e está certo dizer que estrelas estão no olhar de alguém que o amor te elegeu pra amar. Marina, Betânia, Dolores, Renata, Leilinha, Suzana, Tedé, gente viva brilhando estrelas na noite. Gente quer comer, gente quer ser feliz. Gente quer respirar pelo nariz. Não, meu nego, não traia nunca essa força, não. Essa força que mora em seu coração. Gente lavando roupa, amassando pão. Gente pobre arrancando a vida com a mão. No coração da mata a gente quer prosseguir. Quer durar, quer crescer, gente quer luzir. Gilberto, João, gente é pra brilhar, não pra morrer de fome. Gente deste planeta do céu de anis. Gente não tendo gente nada nos vir. Gente espelho de estrelas, reflexo do esplendor. Se as estrelas são tantas, só mesmo amor. Maurício, Lucila, Gildásio, Ivonete, Agripino, Gracinha, Zezé. Gente, espelho da vida, doce mistério. Gente, espelho da vida, doce mistério. Gente, espelho da vida, doce mistério. Vida, doce mistério. Vida, doce mistério. Vida, doce mistério.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Na pauta do programa de hoje, fome e desigualdade, com os economistas Francisco Menezes e Daniel Balaban. No Brasil, uma pesquisa do IBGE, com dados de 2018, mostrou que 51% dos domicílios em condição de insegurança alimentar grave são chefiados por mulheres. É muito importante pensar políticas públicas que levem em consideração as questões de gênero e raça no país, Daniel.
Sim, hoje não tem como a gente conseguir combater a extrema pobreza, a desigualdade, sem a questão da igualdade de gênero. A igualdade de gênero é importantíssima para que a gente atinja todos os objetivos. E como você falou, as mulheres, muitas vezes as pessoas me perguntam, eu viajo muito porque o meu trabalho é ajudar países em desenvolvimento a criarem políticas públicas. Então, eu viajo muito antes da pandemia, né, para os países africanos, asiáticos, para ajudá-los. E lá se via que quem produz realmente os pequenos agricultores familiares, quem são os líderes, são as mulheres. A gente acha que são homens, não, são as mulheres com os filhos, que são as pessoas que produzem e que lideram os pequenos agricultores familiares. Quando a gente fazia reuniões com os pequenos agricultores, sempre vinham as mulheres liderando. Apesar de todos os problemas enfrentados, elas ainda conseguem liderar e produzir os alimentos que vão ser consumidos por todos. Eu considero as mulheres heroínas e não existe como a gente ter um mundo melhor, a gente conseguir acabar com a pobreza, com a fome, sem a igualdade de gênero. A igualdade de gênero é importantíssima para a gente atingir esses objetivos.
Francisco, você citou José de Castro, um livro conhecidíssimo, né? Pelo menos nos meios acadêmicos do país, Geografia da Fome. De lá para cá, que políticas públicas foram desenvolvidas no combate à fome no país?
Desde Josué, teve vários momentos em que se conseguiu avanços parciais, mas que foram significativos em termos de políticas públicas, no enfrentamento da fome, no enfrentamento da pobreza. Nós tivemos um momento entre 2003 e 2015, eu diria, onde a questão das políticas públicas de enfrentamento da fome, da segurança alimentar, ocuparam um lugar central. No início desse período, eu tive a oportunidade de ser presidente do Conselho Nacional de Segurança Alimentar, e naquele momento, e Daniel estava perto, também acompanhou bastante, foram geradas políticas bastante inovadoras, por exemplo, políticas que faziam a ligação da produção de alimentos com a sua distribuição, como foi o Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar e depois o nosso Programa Nacional de Alimentação Escolar, que foi todo reformulado e que permitia também essa ligação desses dois polos. A sociedade civil, nos momentos em que as políticas mais avançaram, estiveram presentes. Primeiro, com suas mobilizações. Você falava de épocas anteriores, e na década de 90 nós tivemos uma grande mobilização da sociedade, né, justamente contra a fome, uma campanha contra a fome. E em outros momentos diversos. E isso se mostrou tão importante. O que hoje nos deixa também bastante tristes é conferir que, por exemplo, no atual governo, a sua primeira medida foi justamente extinguir o Conselho Nacional de Segurança Alimentar, que tinha participação da sociedade. Eu acho que ali já era uma sinalização do que viria a seguir. Agora, é possível fazer refazer todo um processo, que eu acho que passa por construção e por trazer novos elementos, né, que os tempos atuais exigem para que a gente possa, através de políticas públicas e com participação da sociedade, fazer o país superar essa situação que, na verdade, como o Daniel frisava, é vergonhosa para um país feito do Brasil.
Daniel, o Brasil voltou ao mapa da fome. Que políticas públicas seriam necessárias para combater esse momento que vivemos?
Por que deu certo antes, né? Porque houve vontade política, houve um interesse em acabar com a fome. E aí, como a gente falou muito de Josué de Castro, o principal recado que ele dá no seu livro Geografia da Fome é que dá para resolver o problema desde que exista interesse e vontade política para resolvê-lo. Hoje, a gente tem um planeta no qual nós temos nanotecnologia, drones, os bilionários brincando de corrida espacial, nós pegamos celular, falamos com qualquer pessoa no Japão, na China, qualquer parte do mundo, ou seja, tecnologicamente a gente avançou em coisas muito mais difíceis. Por que seria que nós não seríamos capazes de acabar com algo tão fácil de acabar, que existe solução, como é o caso da fome? É porque não há interesse, não se juntar. Quando resolveram criar uma vacina, em menos de um ano, criaram uma vacina, ou seja, houve interesse político em criar uma vacina para a pandemia que estava acontecendo no mundo. Então, vamos criar uma vacina, ou seja, através de políticas públicas para acabarmos com a fome no planeta e no Brasil. E o caso brasileiro é mais simples ainda, a gente já demonstrou que a gente tem capacidade, que o brasileiro tem capacidade, o brasileiro reage muito rápido a políticas sociais. Como o Chico falou, o Conselho foi importantíssimo, porque o Conselho o que é? É um conselho, né, e amplo, né, que tinha desde representantes da indústria até representantes de indígenas, ou seja, passando por pequenos agricultores, por pessoas das universidades, por pessoas de todo tipo que querem discutir a questão da fome e da segurança alimentar. Então, você não precisa, e não custa nada, o pior de tudo é que o custo de um conselho é zero, né, porque ninguém recebe salário, não havia qualquer tipo de coisa. E outra, você não é obrigado a seguir o conselho, por isso que o nome é conselho. O conselho leva, né, e o presidente segue, analisa, vê se é de já concorda ou não. Então, por que acabar com um conselho? Ou seja, eu não quero ouvir o que está acontecendo. Então, eu acho muito importante que tenhamos a volta do interesse, né, tanto no Brasil como em outras partes do mundo, de acabar com esse fenômeno da fome. E nós sabemos como fazer, é só juntar as melhores cabeças. O Chico está aí, é uma das melhores cabeças nisso, o cara que estudou a vida inteira só esse fenômeno da segurança alimentar nutricional. Junto com ele, posso te indicar aqui dúzias e dúzias de grandes personalidades que unidos vão criar e vão ajudar a criar um plano para acabar em pouquíssimo tempo. O Brasil reverte esse quadro, isso eu falo com toda tranquilidade para você.
Vamos dar uma pausa na nossa conversa com os economistas Francisco Menezes e Daniel Balaban para ouvir o professor Marcos Pérez, colunista do Olhar da Cidadania. Olá, Marcos.
Olá, Joel e ouvintes da Rádio USP. Bolsonaro continua insistindo em criar confusões e conflitos. Em mais um evento da sua agenda constantemente voltada a ocupar o noticiário e a agradar a pequena parcela de eleitores que ainda lhe apoiam, o presidente Bolsonaro submeteu ao Senado um pedido de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Importante que os ouvintes saibam que Alexandre de Moraes, que foi promotor de carreira, advogado, secretário e ministro de governos e hoje é ministro do STF, é também professor de Direito Constitucional da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco da Universidade de São Paulo. Bolsonaro reage com o seu pedido, é o próprio presidente quem assina o requerimento, ao fato de Moraes ter determinado a instauração de um inquérito policial para investigar condutas dele próprio, Bolsonaro, por ocasião da transmissão de lives nas redes sociais. O presidente diz que não cometeu nenhum crime, que teria dito o que disse nas tais lives como parte do exercício de sua liberdade de pensamento, como parte do que ele considera ser um, aspas, debate político. Bolsonaro vai além, diz que se expressou como sempre faz, pautado por parâmetros constitucionais que servem de alicerce ao Estado democrático, pois, afinal, ao ser eleito, ele, Bolsonaro, jurou obedecer à Constituição. Não tendo feito, segundo pensa, nada de errado, Bolsonaro acusa Moraes de ter pedido a abertura de investigação apesar de sua suspeição, e mais, pelo fato de proceder de modo incompatível com a honra, a dignidade e o decoro exigidos para o desempenho da jurisdição junto ao STF. As acusações, como se pode inferir pelo que eu disse até aqui, não têm eira nem beira. Alexandre de Moraes agiu no cumprimento de suas funções, decidiu de maneira independente e motivada, como deve ser, e não tinha razões para declarar sua suspeição, para decidir pela abertura de investigação contra Bolsonaro. O fato é que Bolsonaro, tendo ao seu lado o atual ministro da Justiça, divulgou nas referidas lives dados sigilosos de investigações em curso na Justiça Eleitoral, que envolvem a apuração de autoria de fake news, notícias falsas, divulgadas em massa pelas redes sociais, com o ânimo de caluniar e ameaçar membros do próprio Supremo Tribunal Federal. Essa é uma conduta confessada pelo presidente, que utiliza da calúnia, do discurso de ódio e da polarização a qualquer custo como expedientes do que ele entende ser um debate político. O fato é que, enquanto presidente, Bolsonaro não pode agir desse modo sem ser punido. As responsabilidades constitucionais, as enormes e importantes missões institucionais do cargo de presidente da República impedem Bolsonaro de agir como um boquirroto mal educado. Bolsonaro representa o Estado brasileiro quando fala, e o Estado não pode divulgar notícias falsas ou vazar o conteúdo de inquéritos sigilosos com o intuito de prejudicar investigações. O Estado é impessoal, O tal Estado Democrático, citado por Bolsonaro em seu pedido contra Moraes, deve atuar impessoalmente, com base na lei, e não para favorecer amigos ou parentes ou desfavorecer inimigos. O Estado não desfruta de liberdade de opinião. A liberdade de opinião ou de manifestação é um direito que defende os cidadãos contra os abusos do Estado. Não serve para defender os abusos cometidos por governantes contra os cidadãos ou as instituições democráticas. Espalhar fake news é crime. E Bolsonaro, falando como presidente, como chefe de Estado, não pode se escudar na liberdade de pensamento, pois esta não lhe serve. O presidente fala em nome do Estado ou em nome da nação e não em nome próprio. Bolsonaro sabe disso, mas toda a sua vida pregressa como político em Brasília parece lhe falar mais alto do que a lei e a Constituição. O fato é que o pedido de impeachment contra Moraes não tem base jurídica. Trata-se de mais uma cena nesse teatro de absurdos em que atua Bolsonaro e que muito nos envergonha enquanto brasileiros. Todo apoio ao professor da USP e ministro do STF, Alexandre de Moraes. Abraços e até a próxima semana.
Obrigado, Marcos. Esse foi o professor Marcos Pérez, professor da Faculdade de Direito da USP, que volta na próxima semana.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Hoje, conversando sobre fome e desigualdade com os economistas Francisco Menezes e Daniel Balaban. O relatório Vírus da Fome se multiplica. Ele alerta que, se não for tomada nenhuma medida imediata, poderão morrer 11 pessoas por minuto no mundo até o final do ano devido à fome intensa, associada aos conflitos armados, à Covid-19 e à crise climática. A pergunta recorrente, Francisco: que plano, projeto emergencial é possível fazer no nosso país para combater a fome?
Eu creio que a gente deve pensar em urgências, porque eticamente é inaceitável e as pessoas estão morrendo de fome, né? Então, nesse sentido, exige-se medidas urgentes. Existem medidas estruturantes que você, ao mesmo tempo, deve construir de forma tal que a gente afaste, né, de maneira duradoura esse problema tão inaceitável. Existe um lado que eu não quero desmerecer, muito pelo contrário, eu acho que é muito meritório, que é a mobilização da sociedade hoje em termos de, na medida que o Estado não está conseguindo comparecer, ela cumprir um papel de solidariedade. A organização que eu participo, a ActionAid, junto com parceiros, tem feito isso. Por exemplo, nós conseguimos chegar a 40 mil famílias no ano passado, distribuindo cestas de alimentos, alimentos agroecológicos, da agricultura familiar.
São atitudes necessárias, mas paliativas.
Porque não podemos ter a ilusão de que isso vai conseguir deter o problema da fome. Aí estamos falando de milhões de pessoas. Nesse sentido, acho que de imediato hoje, na realidade brasileira, eu colocaria de fato, primeiro, esse auxílio emergencial, mas não com esse valor ridículo que foi dado a ele. Uma pessoa que recebe individualmente o auxílio emergencial de R$ 150,00 está sendo passado para ela, essa pessoa possivelmente sem renda nenhuma, está sendo passado para ela R$ 5,00 por dia para viver. Então, não podemos aceitar isso. Pelo menos retomar aquele valor de R$ 600 e R$ 1.200 para a mãe solo, que já conseguia, de alguma maneira, atender. Existe outra medida, que é em relação à alimentação escolar, porque enquanto escolas estão fechadas, a alimentação escolar tem nas famílias poder tão grande de suprir para aqueles que estão nas escolas uma alimentação minimamente necessária, né? Não se pode deixar de fazer uma distribuição, de fazer chegar aquela alimentação a essas pessoas. Por exemplo, vouchers em dinheiro para adquirir nos mercadinhos essa alimentação não se mostraram suficientes, porque nos mercados essa alimentação é muito mais cara.
Ô Daniel, de que maneira nós devemos agir neste momento? Qual deve ser a reação da sociedade civil organizada no combate à fome?
Eu gosto de sempre me basear nos casos de sucesso. Então, temos vários países que, nos anos 60 do século passado, como os países nórdicos, não foram ricos. Os países passaram muita fome. Suécia, Noruega, Finlândia, Islândia passaram muita fome durante muito tempo. E eles começaram a se desenvolver a partir dos anos 60, 70 do século passado. E, em pouco tempo, eles se tornaram exemplo, né, para outros países, a própria Coreia do Sul. E o que, que eles fizeram? Primeiro, o país começou a investir fortemente em educação, ciência e tecnologia. Sem investimento em educação, fazer com que mais crianças tenham uma educação de qualidade nas escolas públicas, que elas possam ter acesso à educação técnica e profissionalizante quando terminar o ensino médio, e também à universidade, se assim o preferirem. O Brasil é um dos países que tem menos universitários no mundo. Nós ainda escutamos que gente que incentiva a não ir para a universidade. Então, esse é um contrassenso. E, ao mesmo tempo, ciência e tecnologia, que é o futuro. Todo país do mundo tem que investir nisso, porque é o futuro. Mas hoje, com a fome que nós estamos enfrentando, nós temos que ter. Como o Francisco bem colocou no início, a fome não pode esperar. Então, nós temos que ter políticas paliativas, ou seja, fazer com que a sociedade civil continue com as campanhas de doação de alimentos, restaurantes populares têm que ser dinamizados, bancos de alimentos, e fazer com que alimentos cheguem às populações agora, nesse instante. Concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo, nós temos que investir maciçamente em políticas públicas. E aí entra uma renda básica, bem organizada, bem feita, analisada aquele contingente de população que está abaixo da linha da pobreza e que precisa do mínimo necessário para se levantar. E, junto com isso, darmos cursos profissionalizantes para essa camada da população. Os cursos profissionalizantes que existem hoje são de profissões que não existem mais. O mundo está andando muito rapidamente, as coisas estão se dinamizando. Está na hora de colocar cursos novos para profissões novas que estão surgindo a todo instante, que não tem gente capacitada para isso. E nós podemos capacitar esse contingente da população brasileira para isso. E, ao mesmo tempo, investirmos nas políticas públicas, como programa de aquisição de alimentos para os pequenos agricultores familiares, porque eles são a base, eles são aqueles super-heróis que fazem com que os alimentos cheguem na nossa mesa, e eles são também as vítimas quando há fome. São os que mais passam fome, são os agricultores familiares, pequenos familiares que estão nos interiores do Brasil. Então, o PA, Programa de Aquisição de Alimentos, que já foi criado, vamos dinamizar, já teve mais de R$1 bilhão, hoje tem menos de 10% disso, de orçamento público. A alimentação escolar, como o Chico colocou, ela atende 40 milhões de crianças, e ela compra o produto direto do agricultor familiar, ou seja, você dinamiza o local, dinamiza a economia local, e ao mesmo tempo você está fazendo com que a criança tenha acesso a alimentos saudáveis. Então, e políticas de transferência de renda, como o Bolsa Família e como a renda básica. A renda básica, ele é o fruto desses países que eu falei, todos os países do mundo desenvolvidos têm uma renda básica, porque é muito melhor você investir, né, na população, para evitar que elas caiam na fome e na extrema pobreza, do que você ter que lidar com os custos de uma extrema pobreza e da fome. Qualquer pessoa que fizer esse cálculo vai ver que é muito melhor você evitar fazendo investimento através das políticas de transferência de renda. Então, é por aí, isso tudo está dado. O que precisa ter é interesse político e resolver o problema. Repito, o dia que os nossos líderes de todas as camadas, municipal, estadual, congresso, e aí entra também o nosso judiciário, entenderem que dá para resolver o problema e se unirem para isso, o Brasil resolve, o Brasil consegue fazer tanta coisa tão rapidamente, ter respostas tão boas. Eu acredito muito nesse país. O que importa, e principalmente, interesse político para resolver o problema.
Francisco, a pandemia explicitou a fome e a desigualdade. Imaginava-se antes, pelo menos era o que pensava a classe média, que a fome estaria no norte e nordeste. Mas agora ela está na esquina da rua onde nós moramos. Qual é o perfil das pessoas que passam fome no país?
É, a fome, ela tem muitas caras, vamos dizer assim. Existem aqueles que sempre foram as primeiras vítimas dela, né, que estiveram sempre marginalizados, sem qualquer possibilidade de inclusão. Mas, mais recentemente, como você falou, a gente viu a incorporação de outras famílias, de outras pessoas que, inclusive, não tinham vivido essa experiência anteriormente. A questão do mercado de trabalho e da exclusão desse mercado de trabalho, como está se dando, está trazendo o que eu chamaria uma nova pobreza, ou melhor dizendo, uma nova extrema pobreza, de famílias que subitamente se viram sem qualquer renda. Nesse sentido, é que a necessidade da presença do Estado se faz como uma exigência que não se pode abrir mão, né? Porque não se pode viver num país monetizado como o Brasil sem nenhuma renda. Então, nesse sentido, acho que hoje nós temos uma pobreza ainda rural, uma pobreza no Norte e Nordeste que é pronunciada, nós sabemos disso, mas ela se expandiu pelo país, né? Ela está nas diferentes cidades também presentes, ela é visível,
É,
inclusive.
nas periferias dos grandes centros urbanos.
Nas periferias e até nas ruas mesmo dos centros urbanos, aonde pessoas de classe média circulamos, né? Ela é bastante visível.
Vamos agora ouvir o professor Christian Dunker com a sua coluna de comportamento.
Comportamento com o professor Christian Dunker.
Desigualdade, retrocesso, essa é a realidade que permeia a maioria dos brasileiros. Nesse ambiente, Christian, qual é o seu maior medo?
O meu maior medo é que a gente não consiga enxergar a realidade que nós mesmos criamos. E o meu maior medo é que a gente não consiga se reunir num projeto alternativo, seja ele qual for, a esse soluço, esse engasgo democrático que estamos vivendo, essa redução da democracia, que a gente não consiga voltar atrás. Esse passo fundamental, esse passo de aprendizagem, esse passo de transformação, que é excepcionalmente importante para todos nós, né? Fez um erro, foi iludido, foi enganado, pisou na jaca. Reconheça. Reconheça, volte atrás, porque isso te tornará uma pessoa melhor. Nada pior do que alguém que se apaixona pelos seus vícios, que não consegue ver que isso foi um erro, que isso foi um engano, que a conversa toda em torno de corrupção, em torno de redução do tamanho do Estado, foi uma mentira do começo ao fim. O meu maior medo é que a gente demore tempo demais para se dar conta disso. E que, portanto, o ódio triunfe sobre a esperança, que o medo triunfe sobre a solidariedade, que os ciúmes e a concorrência malfazeja triunfem sobre nossa capacidade de restauração e de reparação. Acho que temos uma oportunidade única. Nós não vivemos guerras, nós tivemos grandes hecatombes naturais que tomaram todo o país. E é uma oportunidade única para a gente entender o que é reconstruir um país. Como a Alemanha foi construída depois da guerra, o Japão foi construído depois da guerra, como a Inglaterra foi reconstruída depois da guerra. E agora nós temos como tarefa reconstruir, de fato, aquilo que foi ostensiva e premeditadamente destruído.
Obrigado. Este foi o professor Christian Dunker, do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, que volta na próxima semana.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Desde o início de 2021, profissionais de saúde de Brasília passaram a notar um aumento no número de pessoas que buscam atendimento com sintomas que acreditam ser de alguma doença, mas na verdade estão famintas. Como o Brasil conseguiu sair do mapa da fome em 2014 e vem voltando ao mapa da fome agora, consegue produzir um cenário como esse, Francisco?
Foi num período muito curto que tivemos essa reversão tão grande. do quadro que tínhamos conseguido com tanta luta. Isso coloca um aspecto que me preocupa muito, que é aquele que hoje vemos que é bastante fácil destruir. E os processos de construção, eles se obrigam a ser mais lentos, né? Eles exigem um enorme esforço. E, nesse sentido, acho que precisamos, primeiro, ter a disposição de não adiar mais essa reconstrução. E, ao lado disso, saber que ela exigirá um engajamento, um esforço muito grande. Agora, a questão que você levantou tem um aspecto, Joel, que também nos deve deixar muito alertas, porque esse quadro que aparece, inclusive, nos centros médicos de atendimento, isso significa não só um problema do presente, mas um problema que se projeta para o futuro, sobretudo quando falamos de crianças, crianças vítimas de desnutrição, que a gente sabe que tem um direto prejuízo no seu crescimento, também na sua própria capacidade intelectual, até lembrando a música do Caetano Veloso, de poder brilhar, né? Sua capacidade de poder viver bem no futuro. Portanto, é uma responsabilidade assim, humana enorme fazer frente a esse quadro de fome e desnutrição que está se manifestando.
Ô Daniel, o que acontece em Brasília é o reflexo do que estamos vivenciando no país. Como mudar esse cenário?
Por que que os países nórdicos chegaram naquele patamar de ter uma sociedade sem fome, uma sociedade organizada? A Coreia do Sul, que era tão pobre, conseguiu se organizar e hoje é um dos países mais tecnológicos do mundo. O que que aconteceu? Aconteceu que a população se conscientizou do seu papel. O que eu digo sempre é o seguinte: não existe governo ruim de população boa, nem população ruim com governo bom. Não existe isso. Os governos, eles são espelho da nossa sociedade, da maneira como a gente pensa, a maneira como a gente age. Então, tem muita gente, e aqui no Brasil ainda existe muito isso, ele quer ver a mudança no outro, mas ele não muda. Ele continua infringindo uma série de leis, ele continua sendo corrupto nas mínimas coisas.
Por que dessa resistência? Tudo...
Porque é conscientização. As pessoas têm que entender o seguinte: nós só vamos sair dessa situação se nós nos unirmos e começarmos a pensar uns nos outros. Eu me preocupo com o Chico, eu me preocupo com o Joel. Agora, se eu não me preocupar com o próximo, a gente nunca vai sair dessa situação. Então, e o brasileiro, o que que ele fez? Ele começou a se preocupar com ele próprio. Ele não está preocupado com o próximo que está na rua. Ele chama ele de vagabundo, sem conhecer a história daquele ser que está ali em situação de rua. Ele não para sentar aí do lado e entender que aquele cara pode ter até mestrado. Eu já conheci pessoas em situação de rua que falam línguas, têm mestrado, e por alguma contingência, por algum drama particular, ele acabou enfrentando essa situação, coisa que também aconteceria conosco. E a gente tem que se colocar, tem que aprender a se colocar no lugar do próximo. Então, isso eu converso muito com pessoas de outros países, e aquela história do cara chegar cedo e estacionar o carro longe, porque ele diz: não, já que eu cheguei cedo, eu vou estacionar longe, porque alguém vai chegar mais tarde e vai precisar estacionar o carro mais perto da porta de entrada. O cara está pensando no próximo. Jamais tu veria isso, né? Aqui na nossa sociedade atual, a gente não pensa no outro, a gente quer tirar vantagem até no trânsito. Enquanto a gente não mudar a nossa forma de nos comportarmos em relação ao nosso próximo, a gente vai continuar evidenciando e vivendo essas calamidades que a gente está vivendo hoje. A única mudança que nós teremos para o Brasil começa em nós mesmos. Parece piegas, mas é a pura verdade. A mudança inicia-se em nós mesmos.
Agora vamos com a reportagem da ONU News, parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Um especialista em direitos humanos da ONU está pedindo ao Supremo Tribunal Federal para garantir os direitos dos povos indígenas do Brasil às suas terras e territórios. O relator especial Francisco Calitzai fez um apelo esta segunda-feira para que o STF rejeite a proposta de marco temporal, segundo ele, um argumento legal promovido por agentes comerciais com o fim de explorar recursos naturais em terras tradicionais. O Supremo Tribunal Federal deverá tomar uma decisão sobre a demarcação de terras indígenas nesta quarta-feira, dia 25. Para Calitzai, aceitar a proposta significará negar a justiça para muitos povos indígenas que buscam o reconhecimento de seus direitos tradicionais à terra. O relator da ONU teme que uma decisão favorável ao marco temporal legitime a violência contra os povos nativos e aumente os conflitos na floresta amazônica. Segundo Francisco Calitzai, as empresas que querem explorar as terras para mineração e agricultura exigem provas de que os indígenas já ocupavam os espaços na época da adoção da Constituição Brasileira em 1988. O especialista da ONU considera isso uma ironia, uma vez que a própria Constituição deveria garantir aos indígenas seus direitos à terra. Tizai explica que os povos indígenas argumentam que esta data arbitrária ignora o fato de que as comunidades nativas podem ter sido removidas à força de suas terras antes disso. O relator lembra que o direito dos povos indígenas à terra decorre do fato de que eles são os habitantes originais e já viviam nessas terras muito antes da chegada dos europeus ao Brasil. Da ONU News em Lisboa, lê da letra.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Vamos ouvir um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos.
Todo ser humano tem deveres para com a comunidade, na qual o livre e pleno desenvolvimento de sua personalidade é possível. No exercício de seus direitos e liberdades, todo ser humano estará sujeito apenas às limitações determinadas pela lei, exclusivamente com o fim de assegurar o devido reconhecimento e respeito dos direitos e liberdades de outrem e de satisfazer as justas exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar de uma sociedade democrática. Esses direitos e liberdades não podem, em hipótese alguma, ser exercidos contrariamente aos objetivos e princípios das Nações Unidas.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
O problema da fome envolve a questão de gênero. Como resolver isso?
A questão de gênero, ela é chave. Em termos, os próprios dados mostram isso, mas os dados mostram de uma forma mais eloquente ainda o quanto que é grave a situação em relação a mulheres negras, né? Nós vemos que, por exemplo, no crescimento do desemprego, as mulheres negras foram as mais atingidas. Na informalidade, elas são as mais atingidas. E quando verificamos os dados da fome, lá estão as mulheres negras e suas crianças, no sentido de que, portanto, precisamos ter um enfrentamento desse tema se queremos enfrentar a questão da fome.
Em 2010, o Congresso Nacional incluiu a alimentação entre os direitos sociais fixados no artigo 6º da Constituição de 1988. Apesar das políticas existentes, a queda nos investimentos aliada à pandemia colaborou para que 19 milhões de brasileiros passem a viver com fome, segundo dados de 2020 da Rede Brasileira de Pensão. Francisco, o Daniel falou em individualismo, sugeriu o fim do individualismo no país. O problema está no sistema capitalista, que estimula e incentiva você viver em função de si próprio e no máximo da sua família?
O capitalismo, na sua natureza, e sobretudo na natureza mais recente, na sua veiculação, o mundo financeiro, sem dúvida alguma, ele tem grande dificuldade, esse sistema, de suportar transformações que contrariem esse grau de desigualdade, que é seu próprio motor de funcionamento. Então, de fato, precisamos discutir o capitalismo.
Daniel, A fome e a desigualdade no mundo é produto da onda neoliberal?
Não, não é só produto da onda neoliberal. Eu acho que a fome e a desigualdade têm várias razões delas ainda persistirem. Como você colocou, um dos problemas mais sérios é querer resolver essa questão. Eu acho que existe solução, eu acho que a solução já está dada através de políticas de transferência de renda. Isso tudo está sendo debatido, inclusive, pelos neoliberais. Hoje, se você colocar, eu sou membro do Fórum Econômico Mundial, que é um fórum liberal, e hoje eles discutem, porque não, o mundo não tem mais capacidade de continuar com esse formato de exploração. Seja a exploração do meio ambiente, seja a exploração do ser humano. Nós temos no mundo hoje 1% da riqueza, que tem maior riqueza, que tem mais de 60% da riqueza do planeta. Então, isso não é sustentável. Então, não tem como o planeta continuar nesse crescente. O Thomas Piketty, que é o economista francês e que escreve sobre isso, ele fez um estudo enorme mostrando cientificamente que o mundo vem concentrando mais renda. E se continuar com esse modelo, nós vamos ter 10 pessoas comandando o planeta, com toda a riqueza do planeta, e o resto dos 8 bilhões à mercê dessas 10 pessoas. Isso já está mais ou menos mostrando. Né? Então, eu acho que ainda há tempo da gente trabalhar os ODSs. O ODS 10, que é a diminuição das desigualdades, está aí, né? Foi defendido por todos os países, e eu acho que ele é o craque do time, por isso que ele é o 10. O 10 é sempre o craque do time, ele tem que ser conseguido. Se a gente não conseguir atingir o ODS 10, diminuir as desigualdades, nós não vamos conseguir atingir o ODS 1, acabar com a pobreza, o 2 e todos os demais, isso eu tenho certeza.
Francisco, para finalizar, eu queria uma síntese sua do tema do programa de hoje, fome e desigualdade no Brasil. O que mais importante você gostaria de deixar registrado?
Eu acho que a gente vive uma situação atualmente, aquela expressão de fugir para frente, ou seja, está se adiando até agora o enfrentamento de questões que têm que ser enfrentadas. E veja, falamos da fome, como poderíamos estar falando também da destruição ambiental. Problemas que comprometem o futuro da humanidade. Já foi dito aqui, é preciso haver vontade política. É preciso, eu acho, haver também inteligência, e inteligência no sentido do que já se experimentou, aquilo que deu certo, aprofundar aquilo que deu certo e chamar a todos para se engajarem nessa luta. Sabemos que nem todos virão, ou nem todos virão sinceramente, porque declarar que são contra a fome, todos farão, mas tomar as medidas para enfrentá-la, aí se reduz o contingente. Enfim, é a saída. Agora também não há tempo a perder.
Daniel, nesse ambiente de retrocesso e de aumento da fome no país, qual é o seu maior medo?
Olha, o meu maior medo é que nós continuemos a não fazer nada. Que a gente ache que isso tudo é normal, que a fome sempre existiu, que a gente normalize essa situação. Esse é o meu maior receio. É por isso que é importante que nós debatamos esse assunto, é importante que a gente fale sobre esse assunto, mostrar para a população e conscientizar principalmente as pessoas que combater a fome, combater a desigualdade é uma questão de cidadania, é uma questão de nós nunca seremos um país realmente desenvolvido com pessoas passando fome na região. Não existe país que é considerado desenvolvido tendo pessoas, né, que morram de fome.
Francisco, qual é a sua maior esperança?
A minha esperança é de que haja uma compreensão, uma consciência, né, de que a felicidade incorpora esse quadro de justiça para as pessoas, né? É preciso se acreditar nisso, né? Não se pode ficar pensando que a saída individual é o único caminho. Ela não é um caminho, ela é um caminho para o fim, né? E é sobre isso que temos que atuar.
Agradeço as participações dos economistas Francisco Menezes e Daniel Balaban. O Olhar da Cidadania está terminando. Mas todos os nossos programas ficam disponíveis no site do Observatório e nos principais agregadores de podcasts. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie e-mail para ouvinte@usp.br. O Olhar da Cidadania teve a sonorização de Gabriel Iguti, pesquisa e roteiro de Mariana Lima, edição e produção da Roberto Alves. Voltaremos na próxima quarta-feira, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.